O deputado delegado Antônio Furtado, do PSL do Rio de Janeiro, anunciou a criação, no âmbito da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara, do que chamou de um foco de resistência pela manutenção e aperfeiçoamento da lei de alienação parental.
Como podemos cuidar melhor dos nossos jovens, das nossas crianças e, evidentemente, preservar também esse pai ou essa mãe, que também é uma vítima da alienação parental. E isso, obviamente, tem que ser fruto de uma ponderação de que várias visões possam agregar no sentido de que nós tenhamos uma compreensão mais ampla desse fenômeno da alienação parental. E é justamente isso que essa audiência busca: saber o que que nós fazemos hoje e o que nós podemos fazer depois.
Uma das propostas levantadas pelo deputado foi a de criminalizar os atos de alienação parental. A representante da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, Raquel Galinatti, concorda com o deputado. Para ela, algumas condutas previstas na lei de alienação parental podem ser enquadradas em tipos penais que já existem, como difamação, injúria, subtração de menor e desobediência. Ainda assim, ela defende a criação de crimes específicos e com penas maiores.
O 147B, que muito ajudou para que as mulheres pudessem solicitar, para que o delegado de polícia pudesse representar pelas protetivas de urgência, baseado num crime de violência psicológica que antes tínhamos que nos remeter a outros crimes lá elencados no Código Penal. Então, é necessário, sim, uma tipificação muito clara, muito expressa do crime de alienação parental, para que a gente não tenha que fazer exercícios e interpretações hermenêuticas e jurídicas como se fosse uma colcha de retalhos, sabendo muito claramente que a gente sabe que os atos eles podem ser muito claramente tipificados.
Já a psicóloga clínica e jurídica Sandra Bacara é contra a criminalização da alienação parental, por entender que os crimes já podem ser punidos na esfera penal e que esses atos são fruto de sofrimento psíquico. Para ela, a lei de alienação parental é pedagógica e preventiva.
Entendo o ato de alienação parental como um pedido de ajuda. E veja, eu não estou aqui fazendo a defesa do alienador, eu estou aqui mostrando que muito mais do que criminalizar, nós precisamos de políticas públicas, políticas de defesa da família, de defesa da criança e do adolescente, de políticas que venham proporcionar condição de vida para a nossa sociedade, para que as pessoas não precisem se utilizar desses recursos que causam tanto mal.
A lei, aprovada em 2010, considera alienação parental os atos praticados pelo pai, mãe ou outro responsável que induzam a criança ou adolescente a repudiar o outro genitor ou que causem prejuízo aos vínculos do filho com esse genitor. Alguns dos exemplos trazidos pela lei são desqualificar o genitor, dificultar o contato, omitir informações, apresentar falsa denúncia, mudar para outra cidade sem justificativa. Em 2018, após denúncias de uso da lei como estratégia de defesa de pessoas, em geral pais, acusadas de abusar sexualmente de seus filhos, a CPI do Senado, que investigou maus-tratos contra crianças e adolescentes, apresentou projeto de lei para revogar a lei de alienação parental. Como o abuso sexual é um crime difícil de ser comprovado, a falta de provas acaba sendo usada para acusar a mãe, que é geralmente quem faz a denúncia, de mentir e, por isso, alienar. Esse é o principal argumento que grupos de mães que perderam a guarda de seus filhos em processos de alienação parental apresentam para revogar a lei. Durante a audiência na Comissão de Segurança Pública, foram ouvidos especialistas das áreas de psicologia, direito e polícia, além de representantes de organizações da sociedade civil que defendem direitos de crianças e adolescentes. Todos apresentaram argumentos e estudos para embasar sua defesa à lei de alienação parental, como os que identificam falsas denúncias, falsos testemunhos de crianças e consequências negativas da alienação parental para o desenvolvimento da criança. Não foram ouvidos profissionais contrários à lei. Houve acusações contra os grupos de mães que pedem a revogação da lei de espalhar mentiras sobre o tema. A coordenadora regional do coletivo Mães na Luta, Daniele Souza, que reúne mais de uma centena de mulheres que já perderam ou estão ameaçadas de perder a guarda de seus filhos após serem acusadas de alienação parental, falou à Rádio Câmara que o segredo de justiça impede as mães de contarem os detalhes dos casos para provar que estão dizendo a verdade.
A criança conta que o papai tocou nela enquanto ela estava vendo televisão e os laudos não são aceitos. Imediatamente a mãe é acusada de alienação parental, a mãe é punida, tá? É muito fácil defensores da lei que se promovem em cima dessa lei falarem que somos mentirosas. Mas a partir do momento que a gente começar a quebrar esse segredo de justiça, eles vão ver, todos vão ver quem é mentiroso. A criança fica na mão do pai abusador. A criança é retirada à força policial da mãe aos gritos e nunca mais vê essa mãe.
Ao analisar o pedido de revogação da lei, a senadora Leila Barros propôs em 2020 a manutenção da norma, mas com alterações. Nova proposta pedindo o fim da lei foi apresentada pela deputada Iracema Portela, do PP do Piauí, em 2019. Segundo a deputada, o conceito de alienação parental não é reconhecido pela comunidade científica e diversas entidades internacionais de saúde mental já se manifestaram contra essa teoria. Ainda, segundo a parlamentar, especialistas das áreas jurídica e científica também denunciam o uso da norma para favorecer a convivência de crianças com pais abusadores em detrimento do convívio com a mãe. Em fevereiro de 2021, o Conselho Nacional de Justiça publicou um documento em que afirma que a alegação de alienação parental tem sido estratégia bastante utilizada por parte de homens que cometeram agressões e abusos contra suas ex-companheiras e filhos para enfraquecer denúncias de violências e buscar a reaproximação ou até a guarda unilateral da criança ou do adolescente. Da Rádio Câmara de Brasília, Verônica Lima.